Considerado o maior compositor das Américas, Heitor Villa-Lobos, mais conhecido como Villa-Lobos, nasceu em 5 de março de 1887. Em atividade, Villa-Lobos compôs cerca de 1000 obras. O início do século XX também foi o início da carreira profissional de Villa-Lobos como compositor, com uma série de concertos pelo Rio de Janeiro. Nessa época, ao mesmo tempo que continuava escrevendo suas obras, ganhava a vida tocando violoncelo em orquestras cariocas. Durante a Semana de Arte Moderna, em 1922, no Brasil, Villa-Lobos já fazia um expressivo sucesso e foi convidado para participar do evento com 3 espetáculos. Entre as obras que o compositor apresentou estão as danças características africanas. O maestro também musicou vários filmes durante a carreira. A exemplo disso, alguns filmes do cinema novo. Desde O Diabo na Terra do Sol e Menino do Engenho, por exemplo, tem música de Villa-Lobos. Isso e tudo mais que Villa-Lobos deixou está registrado na exposição Viva a Vila pelo Brasil, que está no Armazém 5 do Porto de Vitória, centro da cidade. Conversei com Cláudio Fernandes sobre a exposição, sobre a obra de Villa-Lobos e o legado que ele deixou para a arte de hoje. Cláudio, explica pra gente, fala pra gente se a exposição já passou por outros lugares e quais lugares passou, como foi a recepção do público.
A exposição Viva a Vila pelo Brasil, que homenageia o maestro Villa-Lobos após 50 anos da sua morte, começou no Rio de Janeiro em 2009, já passou por São Paulo e Belém. Teve ótima recepção, principalmente em Belém, teve um público de mais de 15 mil pessoas. Estamos chegando agora à Vitória. Estamos aí no Armazém do Porto, no Armazém 5, no Porto de Vitória.
E na exposição tem vários materiais, né? Tem música, tem imagens, tem textos. Explica isso pra gente.
Nós convidamos o visitante a embarcar no trenzinho caipira. É uma réplica de um trem que representa as diversas fases da carreira de Villa-Lobos. A gente começa pelo sertão, passa por Paris, na época do reconhecimento europeu da sua carreira. Depois ele retorna ao Brasil, passando pela Amazônia, que influenciou muito a obra dele, até chegar na América, quando ele é então reconhecido no mundo inteiro como um grande compositor brasileiro. Nesse trenzinho, nós podemos ver do lado de fora imagens de diversos filmes do século passado, representando essas diversas fases. E ouvimos trechos das músicas de Villa-Lobos. Além dessa viagem pelo trenzinho, nós temos painéis com fotos, as histórias, as diversas fases da vida dele, as mulheres, o trabalho dele com as crianças, com a educação musical no país, até a sua consagração no mundo inteiro.
Você falou de filmes, né, que a exposição cita, ilustra. Que filmes são esses?
Temos como Deus e o Diabo da Terra do Sol, O Descobrimento do Brasil, que foi um filme musicado por ele. Temos Carnaval de Jean-Luc Mazon, que são filmes filmados em 1920, 1930, 1940 no país. Diversos filmes sobre tribos indígenas, feitos nos anos 70. São uma compilação de mais de 50 filmes para mostrar essas realidades. E temos uma raridade, que são os filmes 8mm, filmados nos últimos 3 anos de vida de Villa-Lobos. Eram filmes caseiros, que ele e a mulher dele filmavam diversas viagens deles, que nós ampliamos para 16mm e depois digitalizamos. E são imagens inéditas, que nunca foram mostradas fora da mostra.
E como foi reunir todo esse material?
Foi um trabalho de mais de 3 anos. Começou em 2006, com a pesquisa, com a digitalização do acervo do Museu Villa-Lobos, que é nosso parceiro. E após toda essa conclusão, foi 1 ano montando a mostra no Rio de Janeiro. E agora, Viva a Vila pelo Brasil, já está há 2 anos em itinerância, com patrocínio do BNDES e do Ministério da Cultura.
E desse apanhado todo da obra do Villa-Lobos, quais as fases a exposição mostra?
Olha, vale destacar, né? Ele mostra todas as fases da carreira dele. Mas acho que vale destacar, primeiro, a primeira fase que a gente chama de andante, quando ele conhece o Brasil. Dos 18 aos 21 anos, ele saiu do Rio de Janeiro com uma trupe circense e que acabou se dispersando no Nordeste. Ele ficou durante 3 anos sumido no país. Ele foi até a Amazônia, conheceu os diversos instrumentos indígenas, conheceu todos os ritmos regionais brasileiros que vão depois ser incorporados à obra erudita dele. Então essa é uma fase muito importante da carreira dele. Depois deve-se destacar o período em que ele vai para a Europa junto com os modernistas, né? Vários modernistas foram para a Europa, ele foi para a França e lá ele conhece diversos músicos que vão apresentá-lo para a sociedade parisiense e assim começam a reconhecer uma obra totalmente nova, uma música erudita totalmente brasileira. E, finalmente, vale destacar ainda a época do canto orfeônico, quando ele volta ao Brasil, e iniciando em São Paulo, e depois com Getúlio Vargas, ele implanta a educação musical obrigatória nas escolas fundamentais. Esse tipo de educação perdurou até os anos 70, em que ele criou um método para ensinar as professoras a ensinar as crianças a cantar e a tocar instrumentos. Então todo mundo era obrigado, quando chegava de manhã, a ficar meia hora cantando, fazendo essas aulas de música. De forma que ele conseguiu fazer grandes manifestações, ele chegou a reunir 40 mil crianças em São Januário, e regendo ele sozinho 40 mil crianças no coro uníssono de vozes. Então acho que essas são 3 fases muito importantes da carreira dele, mas várias outras particularidades são apresentadas na mostra.
E a exposição acaba aproximando, né, o público da obra do Villa-Lobos, um público que não viveu muito a obra dele contemporaneamente. Por que isso? Por que é importante aproximar?
A ideia é mostrar para os jovens hoje que não conhecem Villa-Lobos, né, a importância dele no desenvolvimento da nossa música popular brasileira. Não só na música erudita, mas também na música popular, né? Tom Jobim, todos sabem, utiliza harmonias e arranjos totalmente inspirados em Villa-Lobos, né? Diversos instrumentos brasileiros foram incorporados às orquestras graças a Villa-Lobos. Villa-Lobos, por exemplo, fez os arranjos que são tocados até hoje todas as canções folclóricas infantis, né? Ele que editou todas essas músicas. Eram músicas de autores desconhecidos e que ele então arranjou e editou-as. E que até hoje estão tocadas da forma que ele arranjou. Então, ele foi o primeiro a reunir essa a coisa da música popular com a música erudita, né? Então, ele foi buscar no maracatu, no jongo, nos diversos ritmos regionais que ele conheceu, incorporou-os à música erudita. Hoje em dia o rock faz isso, o sertanejo faz isso, todos os outros ritmos hoje em dia fazem isso, vão beber na fonte regional para criar uma nova música, né? Então essa é uma dos grandes legados de Villa-Lobos para o país.
Cláudio, a exposição já tem outro lugar marcado depois de Vitória?
A exposição deverá ir para Salvador no segundo semestre e estamos tentando montar em Brasília. Ela fica aberta até dia 7 de julho, aí no armazém 5 do Porto de Vitória. Está aberta sempre de meio-dia às 6, de terça a domingo.
Cláudio, você já explicou um pouco sobre o legado do Villa-Lobos, mas explica um pouco melhor como que a gente pode ver o Villa-Lobos hoje.
Acho que o Villa-Lobos o Villa-Lobos ainda é o músico brasileiro mais tocado na Europa, né? Todas as orquestras europeias possuem repertório de Villa-Lobos, assim como todas as orquestras brasileiras, né? Agora, existem ainda outras obras, são obras feitas para bandas, obras para quartetos. Ele escreveu e editou mais de 1000 músicas. Então, você na mostra, você tem contato mais ou menos com um trecho de 40 músicas. mas são textos tão marcantes que quem conhece a obra dele, apenas de ouvir um trecho, consegue identificar aquela música. Né? São músicas como Irapuru, Floresta Amazônica, as Maquianas, que são muito conhecidas porque foram gravadas por cantoras de ópera excelentes. Então, essa é o... É aí que você consegue encontrar Villa-Lobos, né? Invariavelmente, você acaba ouvindo uma música dele num filme, ou numa propaganda, ou enfim, que acaba utilizando todo esse repertório de arranjo dele.
Eu conversei com Cláudio Fernandes, diretor-geral da exposição Viva Villa pelo Brasil. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigado.
Lembrando que a exposição sobre Villa-Lobos está no Armazém Ciclo, no Porto de Vitória, no centro da cidade. A exposição é aberta gratuitamente de terça a domingo, de meio-dia às 6 da noite, e vai até o dia 7 de julho. Leonardo Ribeiro, para o Revista Universitária.